publicitário de renome, é o Fábio Bernardi. Fábio, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Carolina, Rosane. Tudo bem com vocês?
Bom dia.
Tudo certo. Muito obrigado por conversar conosco nesta manhã. Então, pelo lado das marcas, pelo mundo corporativo, que fenômeno é esse, Fábio?
Olha, Daniel, como qualquer grande fenômeno transformador, disruptivo, não tem uma causa só. Me parece que ele é um reflexo de três movimentos paralelos. O primeiro, que não é novo, é o movimento de as pessoas terem voz com a rede social, né? A rede social deu para cada um de nós o poder de se manifestar, o poder de dar opinião, de achar que com o seu movimento na rede social a gente tem alguma interferência para o mundo e levar as pessoas a pensarem como a gente pensa ou agirem como a gente gostaria que elas agissem. O segundo movimento é o movimento de que começou a acontecer no mundo corporativo, do marketing, das empresas valorizarem mais o seu propósito, a razão por que elas existem, a diferença que elas fazem no mundo. Isso obriga as empresas a tomarem algumas atitudes em linha com esse propósito, né, alinhadas com a sua visão, com a sua essência. E o terceiro movimento é um começo de uma exigência da sociedade a perceber que as grandes empresas, pelo seu tamanho, pela sua influência, pela sua presença na vida cotidiana, podem ser agentes de mudança também. Não precisam mais ser um agente passivo ou só uma relação de troca, de venda e compra. Elas podem agir para mudar o mundo. Junta-se esses três fatores nesse momento, diante de um quadro que está cada vez mais polarizado, em que qualquer tipo de movimento cria uma reação também contrária com a mesma força, e isso vai colocando as marcas a analisarem seus movimentos de marketing e de presença no mundo digital ou analógico. E aí a gente tem um conflito com realmente redes sociais que estão fazendo muito pouco diante dessas três questões. As redes sociais dão voz, isso é legal para as pessoas, mas também fazem pouco para monitorar e controlar o que acontece ali em relação a discursos de ódio, de violência, manifestações de preconceito, etc. Ao mesmo tempo, essas redes sociais também se tornaram grandes players, então aumentaram muito seu poder econômico e também acabam infringindo leis antitruste, leis de monopólio e influenciando em movimentos eleitorais, por exemplo, só para pegar um caso, que é o caso dos Estados Unidos nesse ano, onde surgiu esse movimento das grandes marcas. Então a gente tem aí um fenômeno que é, de um lado, as marcas precisando dar respostas de presença, de importância e de conexão social com as pessoas nesse mundo e que as pessoas cobram isso das marcas, e de outro, redes sociais que fizeram muito pouco para se conectar nesse novo mundo, onde as pessoas exigem cada vez mais posturas de acordo com aquilo que elas acreditam.
E o Facebook está no centro dessa disputa.
O Facebook, na verdade, ele é cheio de contradições, né, Daniel? Porque ele, ao mesmo tempo em que, ele, de um lado, ele diz que ele não vai fazer nenhuma mudança nas suas políticas ligadas à pressão de receita, ou seja, que ele não vai dar vazão a pressões de receita. De outro, quando ele tem que se manifestar a respeito de leis ou de projetos de leis que estão em andamento no mundo inteiro, vou dar um exemplo aqui no Brasil, a gente tem, acho que até hoje no Senado, uma discussão da lei das fake news, o Facebook vai lá e alega perda de receita, impacto econômico no PIB, etc. O Facebook, quando quer discutir que ele é um produto de mídia, que ele é um gerador de mídia, ele se argumenta como uma plataforma de mídia, de conteúdo, então ele não vai fazer nenhum tipo de censura, ele libera a manifestação de todo mundo. Ao mesmo tempo, lá no SEMP, que é um órgão regulador da mídia no Brasil, ele diz que ele não é plataforma de mídia, que ele não pode se submeter às lógicas comerciais de uma mídia, porque ele não é isso. Então ele é cheio de contradição. E essas contradições acabam vazando, as pessoas começam a perceber, as marcas começam a perceber, e aí começam a botar o Facebook na parede. E as manifestações do Facebook em relação a isso, de tentar dizer que está fazendo alguma coisa, não são de agora. Ele se manifestou agora nesse fim de semana para dizer que ele vai melhorar os seus critérios, que ele vai deixar mais evidente quando é uma manifestação que ele não concorda. Mas ele vem fazendo esse tipo de manifestação, que vai fazer, que vai aumentar o controle, que vai ser mais vigilante há muitos anos. Basta lembrar a eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016, que teve uma influência grande nas redes sociais, que teve uma manipulação comprovada com a Cambridge Analytica, que virou, inclusive, documentários e filmes, e o Facebook também estava no centro daquela discussão, também disse que ia agir, que ia fazer.
E nunca também fez, não fez nada, né?
Exatamente. É. Ele fez muito pouco, na verdade. Ele fala mais do que faz. Ele faz um discurso na hora que acontece o problema, dizendo que vai se manifestar, que vai agir, e ao mesmo tempo, na hora que a coisa desce um pouco o assunto, ele para com isso. Por que o movimento da Unilever, especificamente dessa empresa, é muito relevante para esse momento? Por duas razões. Primeiro, quando a gente fala da Unilever, nós estamos falando de muitas marcas, né? A Unilever é uma multinacional, é uma holding, mas embaixo dela nós temos Omo, Dove, Hellmann's, um monte de série de marcas que as pessoas convivem no dia a dia e que não é, então, são muitas marcas saindo da plataforma. Isso é relevante. E o segundo ponto mais importante é que todo esse movimento nasceu a partir de uma hashtag, de um movimento lá deflagrado pela sociedade civil americana, que é o Pare de Dar Lucro ao Ódio, né? E esse movimento pedia a saída das redes sociais por 30 dias, no mês de julho, que foi o que a maior parte das marcas se comprometeu a fazer, não investir em julho. A Unilever já anunciou de cara que ela iria fazer isso até o final do ano, no mínimo. Então ela já começou dizendo o seguinte: eu vou fazer por todo o semestre. E isso não quer dizer que ela vá voltar. Eu acho que agora, se o Facebook não fizer realmente neste semestre alguma coisa mais contundente, mais clara, mais efetiva, é capaz de ter uma perda muito mais constante e consistente. E esse impacto que começou nos Estados Unidos vai se espalhar pelo mundo. A Coca-Cola no Brasil hoje já anunciou, ontem anunciou, que vai seguir a matriz americana e vai estar tirando também todos os seus investimentos de redes sociais. E é bom lembrar que nós estamos falando de Facebook, mas o Facebook é o dono do Instagram e é o dono do WhatsApp. Então nós estamos falando aqui de uma coisa que é muito maior do que apenas aquela rede social, né?
Fábio, a gente vendo esse movimento todo, fica se perguntando, como é que uma empresa que sempre foi marcada pela inovação, né, que nasceu no berço da inovação, que parecia que tinha uma visão de futuro, não percebeu que estava perdendo esse terreno e não percebeu que essa corrente de ódio que circula nas suas redes iria desembocar numa reação como essa dos seus clientes?
Pois é. Sabe que, Rosane, é uma boa questão, porque, na verdade, um dos grandes méritos de quem trabalha com rede social, internet, é poder medir, né, o pulso da sociedade, né? A gente sempre fala muito isso, né, de monitorar as redes sociais como um lugar onde a gente consegue monitorar um pouco o humor das pessoas e dos assuntos. Eu acho que o Facebook talvez tenha sido impactado pelo seu próprio tamanho, né? Tenha sido gerado uma leitura equivocada com uma lente cor-de-rosa de que eu sou muito grande, eu tenho muita influência, eu sou muito capilarizado, então isso não vai me afetar de jeito nenhum. Por outro lado, o Facebook sempre disse que é um dos princípios da empresa dizer que não é papel dela agir como um árbitro da verdade, que ela não faria isso nunca. E isso começa a ser contraditório na medida em que a gente não está discutindo o que é verdade e o que é mentira, embora tenha muita mentira nas redes, né? A gente está discutindo o que é ético e o que não é ético, o que é preconceito, o que é crime. Então tem uma distância muito grande entre discutir verdade e mentira, o que já seria bem complexo e bem necessário do ponto de vista social, mas a gente está falando aqui de discursos de ódio, de incentivo à violência, inclusive de políticos e autoridades. E o Facebook nunca coibiu isso. Eu acho que o Facebook também está sofrendo um efeito de uma própria radicalização de opiniões que ele muitas vezes incentivou lá atrás e que agora tem um efeito rebote contra ele mesmo também. E ele vai acabar tendo que se alinhar ao mundo que está aí hoje, né? Que as pessoas não aceitam mais a passividade. Por mais que a gente não queira perceber, o Facebook meio que lava as mãos, ele meio que não se posiciona. E hoje em dia, para qualquer tipo de marca, para qualquer tipo de ambiente de negócios, não se posicionar é uma posição. E é uma posição que leva muito mais problema do que benefício. E acho que o Facebook está passando por isso também.
Pois é, Fabinho.
Embora seja bom lembrar, gente, uma coisa. O Facebook é tão grande, que se a gente pegar os 100 maiores anunciantes do mundo, não os 100 maiores anunciantes do Facebook, os 100 maiores anunciantes do mundo, e a gente pegar o que eles investem dentro do Facebook, isso representa apenas 6% do lucro de publicidade do Facebook. Então ele ainda tem muita, muita gordura para queimar, mesmo com esse impacto todo de Unilever, Coca-Cola, Starbucks, etc. Teria que ser realmente um movimento global para a gente poder ter um impacto de receita grande para ele. Impacta muito mais as ações na Bolsa e impacta, portanto, o bolso do Mark Zuckerberg mais do que o negócio em si.
Pois essa é a minha pergunta exatamente para ti. É, se esse movimento de grandes empresas pode significar um marco no comportamento das redes sociais a partir de uma reação do Facebook ou não? Ou é preciso que tenha um movimento, como tu dizes, bem mais amplo, mais robusto, na pressão para que tenha, de fato, um combate às mensagens, ao conteúdo de ódio nas redes sociais?
Eu não acredito, Carolina, que a gente vai ter um impacto vindo de uma frente só. Assim, digamos que mesmo que a gente tenha um grande movimento global, o que eu acho que vai acontecer, eu acho que a gente vai ter uma cadeia aí, um impacto, um efeito dominó, que vai afetar muitos países esse movimento que está nascendo agora, mas ainda assim eu acho que vai ter mudanças paliativas, contemporizadoras no Facebook. O que eu acho que geraria realmente uma transformação do comportamento das redes sociais daqui para frente seria um conjunto de três aspectos. Um aspecto econômico, que é esse que está acontecendo, um aspecto de legislação, está acontecendo no mundo inteiro uma conversa sobre legislação, o próprio Brasil discute hoje uma lei de fake news que tem erros e acertos, e que a gente tem que cuidar para não passar demais do ponto, mas que permitiria, um dos pontos é permitir que numa ação judicial as plataformas identificassem com CPF, identidade, etc., quem são os autores daquelas postagens de ódio ou que contém algum tipo de crime. Então, assim, uma questão de legislação, inclusive em relação às eleições, né, os períodos eleitorais, aquilo que a gente vê nascer numa eleição, que é um monte de notícias falsas para contaminar o debate político eleitoral e, por consequência, afetar a própria democracia. Então, econômico, o jurídico e um movimento da própria sociedade em relação ao que ela espera de uma rede social. Né? A gente vai melhorando a nossa percepção sobre o que é mentira e o que é verdade. A gente está muito longe ainda de perceber o que é uma fake news ou não, mas a gente já tem um pouco mais de antena ligada, um pouco mais de preocupação com esse assunto. Né? Ontem mesmo, fim de semana, teve uma pesquisa da Datafolha mostrando que as pessoas acham que as notícias falsas são prejudiciais à democracia, que as pessoas percebem que esse tipo de ataque ao STF, ao Congresso, são oriundos de maior parte de fake news e que isso também é prejudicial. Então a gente tem uma percepção um pouco melhor, ainda está longe, mas estamos caminhando. Então essas três coisas, a consciência da sociedade de que a gente tem que valorizar o jornalismo sério, a verdade diante da mentira, né? E tem que a consciência de que existe uma indústria da mentira, e é muito importante que a gente perceba isso. A fake news, as notícias mentirosas, o discurso de ódio, não é um acaso, não é uma geração espontânea, não é um monte de gente individualmente que foi fazer isso e acabou gerando um grande movimento coletivo. Não, existe uma indústria da mentira, existe uma indústria patrocinada, construída, incentivada. Tem um dos empresários que estão sendo investigados, que são alvo das operações da fake news e essa operação contra os atos antidemocráticos, Otávio Facuri, se eu não me lembro, acho que é Facuri o sobrenome dele, que disse uma frase que é muito reveladora do que esse pessoal acredita, né? Ele disse que fake news é apenas um truque semântico contra aquilo que a gente não gosta de ler. Então, assim, o cara chama fake news de um truque semântico. É como se eu não gostasse daquela notícia, ela não fosse que eu concordo, então eu chamo ela de fake news. Como se fake news não existisse. Então, tem uma indústria da mentira. A percepção dessa indústria é que é importante para a gente começar a modificar isso junto com o poder econômico e a legislação.
Esse é um efeito, para a gente encerrar, Fábio, tu achas que é um efeito passageiro? É uma coisa determinante, conclusiva, assim, de que vai haver uma fuga em massa, ou é uma coisa, tem um efeito elástico aí?
Eu acho que não sei se vai ter uma fuga em massa. Eu acho que é difícil de dizer isso, porque também não tem essa bola de cristal, né? Mas eu acho que não é uma coisa passageira. Uhum. Eu acho que essa lógica de que a gente tem uma sociedade cada vez mais exigente com as marcas sobre o que elas representam, o que elas fazem, muito mais do que elas dizem, né? Tem uma cobrança hoje da gente fazer coisas pela sociedade enquanto marca e não só apenas dizer e falar sobre isso. Uhum. Isso vai continuar. A exigência das pessoas de que os veículos se comportem de uma maneira mais ética e mais observadora vai continuar. O policiamento individual em relação àquilo que é inaceitável vai só aumentar, porque isso vai, esse é um reflexo disso. Agora, eu não sei se isso vai ser, escola, determinante para que a gente tenha uma fuga em massa permanente dos anunciantes das redes sociais, porque, de outro lado, a necessidade de fazer propaganda, a necessidade de conversar com as pessoas, de conseguir vender seus produtos, ela existe. E a gente também precisa perceber que nós temos uma crise da mídia no geral. A gente tem uma crise de modelo de negócio dos jornais impressos, a gente tem uma crise de consumo de meios, e isso também tem que ser analisado no contexto. Então, as marcas também vão precisar encontrar maneiras de continuar se comunicando. O problema é que a gente pode combater o Facebook e ajuda, e o Facebook pode acabar melhorando, né? Combater não é a expressão correta, né? A gente pode pressionar o Facebook e ele continuar fazendo movimentos de melhoria, de controle, de monitoramento mais adequados, mas a gente começa a ver nascer também outras redes sociais no mundo, uhum, que são redes sociais que incentivam exatamente aquilo que a gente quer proibir no Facebook. Tem uma rede social americana chamada Gab, que é uma rede social de extrema-direita, que tem hoje quase 1 milhão de usuários, mais ou menos, e em torno de 22%, 23% dessa rede já é de usuários brasileiros. E ela é uma rede só de praticamente de fake news, de ódio, de violência, de racismo, e está lá com 1 milhão de usuários trocando isso. A gente também pode incentivar bolhas muito mais radicais com esse processo. Então não é simples, mas eu acho que ele não é uma coisa momentânea. Eu acho que nós vamos ter daqui para frente cada vez mais um tipo de cobrança. E é bom lembrar que as redes sociais, especialmente o Facebook, já respondem nos Estados Unidos e na Europa vários tipos em vários tipos de investigação de uso de dados pessoais, de apropriação de conteúdo alheio, de concorrência desleal. Então já tem um processo grande acontecendo, né, também em outros países do mundo.